Dia 15 de julho, títulos do Portugal em direto. Olá, viva, boa tarde.
Olá, Augusto, muito boa tarde. Hoje, na parceria Antena 1-Universidade de Aveiro, vamos perceber como é que se pensa e governa uma cidade num contexto pós-pandemia. Ficou tudo virado do avesso? Economia urbana, a vivência, os usos do espaço público, a mobilidade, a dependência de algumas atividades económicas foram significativamente questionadas. Temos reportagem em Lisboa e depois debatemos o tema com o professor da Universidade Nova de Lisboa, João Seixas. A NASA deu o aval e a Universidade de Évora vai desenvolver métodos inovadores de forma a mapear os combustíveis florestais. É uma forma de prevenir os incêndios nas nossas florestas. E por falar em incêndios, esta quinta-feira vamos subir à Serra do Caldeirão, no Algarve, depois do último grande fogo em 2012, que consumiu quase 25 mil hectares de área. O que é que foi feito de então para cá? Nós temos reportagem. São aves inteligentes, todas pretas, pertencem à família dos corvos, mas não são corvos. Adiante, damos um salto ao Parque Natural do Alvão, em Trás-os-Montes, para observar de perto o comportamento das gralhas pretas, a não perder na rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição é de Cláudia Costa.
Luz verde dada pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana aprovou um projeto da Universidade de Évora para desenvolver métodos inovadores de forma a mapear os combustíveis florestais. Ora, o que é que isto quer dizer? Com recurso à detecção remota, o projeto pretende obter cartografia essencial para apoiar o planeamento e a prevenção dos incêndios na floresta e que tanto massacram o país, Paulo Nobre.
Ao ter conhecimento do programa da NASA com o satélite ICE-SAT-2, o investigador da Universidade de Évora, Sérgio Godinho, começou a trabalhar num projeto de mapeamento da floresta.
Se o satélite estiver a passar por cima de uma floresta, vai ser possível tirar, digamos assim, um retrato tridimensional daquela floresta. Com base nessa informação, é possível construir um conjunto de variáveis que são importantes para apoiar uma gestão mais assertiva, digamos assim, dos incêndios florestais.
O ICE-SAT-2 é um satélite com tecnologia de ponta, um investimento de US$ 1 bilhão por parte da Agência Espacial Norte-Americana para monitorizar os efeitos das alterações climáticas nas calotes polares. Um nível de detalhe que Sérgio Godinho aproveitou de outra forma.
O que a NASA procura é tirar o máximo partido, perceber que outros benefícios podem gerar para a sociedade que não o primeiro objetivo científico foi desenhado para aquela missão.
Submetido o projeto, veio depois a notícia.
O projeto foi aceito e a partir deste momento estamos, eu diria, num outro campeonato. Vamos poder colaborar com aquilo que de melhor existe em termos de investigação científica relacionada com a tecnologia LIDAR a partir do espaço.
Desenvolvido no Laboratório de Detecção Remota da Universidade de Évora, o projeto vem suprir uma necessidade.
Uma necessidade que eu diria quase urgente, em obtermos, digamos assim, informação mais detalhada e mais atualizada sobre o tipo, a estrutura e a condição da vegetação, que na realidade é o combustível dos incêndios florestais.
O mapeamento das florestas através deste projeto pode ser importante na prevenção e no combate aos fogos.
Esta informação vai ser utilizada ou pode ser utilizada em simuladores de incêndio que nos diz, em contexto do incêndio, para onde é que o incêndio pode evoluir e assim posicionar os meios de combate.
Os próximos 3 anos serão de estudo e implementação do projeto. Depois disso, os dados obtidos podem ser disponibilizados aos agentes de proteção civil.
Évora na linha da frente, a NASA deu luz verde a este projeto. Este verão, torne-se um cidadão vigilante de um bosque perto de si. É este o desafio da Associação Mil Voz, que está a mapear e organizar uma rede de vigilantes locais do espaço florestal. O objetivo é mostrar que a comunidade está atenta à floresta durante este verão. Ora, assentou-nos.
Este verão, torne-se um cidadão vigilante de um bosque perto de si. É uma proposta da Mil Voz, Associação de Proteção e Conservação da Natureza, para os concelhos de Coimbra e Condeixa Nova.
Uma iniciativa de vigilância cidadã da floresta, por forma a mostrar que a população local está atenta ao espaço florestal durante este verão.
Manuel Malva, presidente da Mil Voz, aponta os objetivos da iniciativa lançada há pouco mais de uma semana.
Aquilo que nós pretendemos com esta iniciativa é ter uma rede de vigilantes locais, ou seja, que haja aqui um conceito de proximidade com os locais a vigiar por parte dos cidadãos. A floresta próximo de sua casa, junto ao seu local de trabalho, ou o local onde pratica exercício físico. É importante ter em consideração que os concelhos de Coimbra e Condeixa Nova possuem ainda um património florístico e faunístico muito interessante, no contexto de uma região envolvente já muito degradada e dominada por monoculturas.
Desta forma, segundo Manuel Malva, os vigilantes voluntários estão a contribuir para a prevenção de incêndios e para a proteção do meio ambiente.
Esta iniciativa foca-se sobretudo na vigilância para a prevenção de incêndio florestal, mas acaba por ser também uma excelente oportunidade para fazer o mapeamento de valores naturais e ameaças à integridade da floresta. Também que a comunidade local pode ter, através de uma ação simples, um importantíssimo papel na salvaguarda do património natural.
A Mil Voz, Associação de Proteção e Conservação da Natureza, foi criada em maio de 2019 por um grupo de cidadãos para dar voz e representar o património natural da região de Coimbra. Conseguiram este ano o estatuto de ONG para o ambiente, como explica Manuel Malva.
A Mil Voz neste momento tem uma biorreserva, a Biorreserva Senhora da Alegria, em Almalaguês, e estamos a trabalhar na criação de novas biorreservas para breve aqui na região. E somos então agora a primeira ONGA, Organização Não-Governamental de Ambiente, de âmbito local, do Distrito de Coimbra.
A iniciativa da criação de uma rede de vigilantes locais do espaço florestal nos concelhos de Coimbra e Condeixa Nova já tem vários voluntários. As inscrições continuam através do e-mail geral@milvoz.pt.
E por que não aceitar o desafio? Torne-se um cidadão vigilante de um bosque perto de si e já este verão. Começam hoje as sessões públicas regionais para a elaboração do Plano Ferroviário Nacional. A região centro é a primeira a ser consultada. A ideia é perceber quais são as expectativas e ambições da população e das empresas. Em Viseu, onde já houve comboio, pede-se que os carris voltem a funcionar. Diana Craveiro.
Viseu deixou de ter ligação ferroviária em 1990. Juntamente com Vila Real e Bragança, é uma das três capitais de distrito sem comboio. Algo que, para os habitantes, devia mudar.
Isto é o desejo de todos os vizienses e, na realidade, faz falta. Claro que sim, que iria ter muito mais pessoas a vir para a cidade. Era bom para o turismo, bom para outras coisas, como, por exemplo, para a indústria.
Apanhámos o Expresso no Porto, mas se tivéssemos comboio para Viseu, saímos do aeroporto, apanhámos o metro, estação, comboiozinho. Ainda vou receber um comboio outra vez em Viseu.
Eu sou motorista de táxi aqui, transporto pessoas para Nelas e para Mangual para apanharem o comboio. Entre eles é o Intercidades, que é muito procurado. Pelo menos deviam pôr uma linha daqui para Mangual ou daqui para Nelas, era o ideal.
Além dos vizienses, também as empresas pedem uma ligação ferroviária. O presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu, João Cota, sublinha que o comboio pode impulsionar a economia.
É uma via exportadora que nos coloca muito mais rapidamente, é um custo muito mais baixo nos mercados europeus. Por outro lado, também, para a ligação ao Porto Aveiro, e, portanto, a ligação ideal é a ligação Aveiro-Viseu-Salamanca, e, portanto, atravessa o país e permite rentabilizar bastante o Porto Aveiro. Segundo fator, a questão da atração de investimento. Uma região que tenha uma estrutura ferroviária moderna será seguramente uma região mais atrativa para se instalarem empresas.
A solução do Governo no Plano Ferroviário Nacional é criar uma linha que ligue Aveiro e Mangualde com passagem por Viseu.
Viseu continua assim a não ver passar os comboios. A ligação Aveiro-Mangualde já foi proposta por duas vezes à Comissão Europeia, foi sempre chumbada por causa da avaliação custo-benefício. A próxima região a ser ouvida sobre o Plano Ferroviário Nacional é o Algarve, já na próxima segunda-feira. Pensar e governar as cidades num contexto pós-pandémico obriga a considerar um conjunto de mudanças que se instalaram sem pedir licença. A economia urbana, a vivência, os usos dos espaços públicos, a mobilidade, a dependência de algumas atividades económicas foram significativamente questionadas. Este é o tema de hoje da parceria Antena 1 Universidade Aveiro, que começou em maio, termina na próxima semana. Cidades com a dimensão de Lisboa foram particularmente sensíveis a estas transformações. O que é que fica depois disto? Que transformações é que são mais permanentes? As mudanças na atividade económica, no turismo, no uso do espaço público, como é que vão ser, no fundo, as cidades pós-Covid? A repórter Arlinda Brandão foi à procura de respostas na capital.
Com licença.
Olá!
Como estás, Sara? Tudo bem? Muito bem.
Hugo Franco traz um cabaz de legumes e frutas ao salão de cabeleireiro de Sara.
Vêm sempre coisas diferentes, nunca vem a mesma coisa, portanto.
Portanto, hoje vem espinafres, salada roxa, salsa, courgette, bananas, cenouras.
O cesto vem cheio de produtos frescos.
Nós vamos buscá-lo à zona do Oeste. Os legumes todos são colhidos hoje, né? Estes espinafres foram colhidos hoje e esta alface também, e a salsa.
É a Horta na Porta, a empresa que Hugo criou poucos meses após o início da pandemia. Já lhe chamam o artista da fruta.
Sou ator de profissão, ator e encenador de profissão. A minha área teve algumas dificuldades, né? Algumas, para não dizer muitas. E tive esta ideia da Horta na Porta, comecei com os amigos primeiro, depois os amigos dos amigos, depois criei uma rede à volta disto, uma rede digital. Foi uma esperança. A Horta na Porta foi uma esperança que eu tive.
Com 46 anos, a Hugo, assim como a muitos que vivem do setor da cultura, foi difícil, de um momento para outro, acordarem com as salas de espetáculos fechadas. O retomar dessa vida, com a afluência de espectadores que tinha nessa altura, está longe. Mas perto está a Horta na Porta, a empresa de Hugo Franco, que leva frutas e legumes a casa, um ramo de negócio que floresceu com a pandemia.
Eu já tenho duas pessoas a trabalhar comigo, não é? Porque também dois amigos meus, um casal amigo meu, vítimas também da pandemia, ficaram sem trabalho e essas coisas todas, e deu, que eu acho que é um negócio que a mim me dá alguma segurança. Eu sou um amante do digital e da tecnologia, por assim dizer.
Tudo aponta para que as cidades, como é o caso de Lisboa, no pós-Covid, aproveitem o empurrão que a pandemia deu aos serviços de entregas ao domicílio, de refeições, de roupas, de produtos em geral. Entregas com a ajuda das plataformas digitais.
Já falamos. Está bem? Está tudo bem?
Hugo Franco e a sua empresa Horta na Porta já têm uma lista de 300 clientes. É o caso de Sara, que no seu cabeleireiro recebeu o cabaz semanal e diz que é para continuar.
Sim, veio para ficar, até porque nós já voltámos ao trabalho, saímos, podemos nos deslocar a qualquer supermercado. No entanto, eu continuo a pedir. O cheiro é diferente, o sabor é diferente, portanto é para continuar.
A pandemia veio trazer novas rotinas às cidades, umas mais ecológicas do que outras. O evitar andar de transporte público com receio de contágios Covid veio fazer marcha atrás em alguns avanços que se tinham conseguido nos últimos anos.
Sou sincera, prefiro sempre o transporte pessoal.
Agora vai ser difícil voltar a habituar-se quando isto passar.
Vai, bastante, não é?
Já em relação ao contacto com a natureza, a pandemia está a embalar as cidades e os seus habitantes para usufruírem mais dos espaços ao ar livre.
Sempre que posso, prefiro o ar livre, e mesmo que me dirija a um restaurante, a qualquer sítio, se vir que está muita gente, não fico, venho-me embora.
Para alargar a oferta de restaurantes e cafés ao ar livre, Lisboa, com a pandemia, encheu-se de pequenas esplanadas nas ruas, onde antes havia lugares de estacionamento de carros. A isenção de taxas municipais de ocupação do espaço público incentivou a que surgissem estas estruturas, muitas vezes de madeira, com floreiras, mesas e bancos.
Reparo de que tudo isto tem trazido coisas negativas, no sentido de que o isolamento, confinados, a coisa. Mas ao mesmo tempo, digamos, a pessoa utiliza muito os espaços que tem, a possibilidade que tem, por exemplo, para estar ao ar livre, para passear com os filhos, a uma maior proximidade.
Mário, antigo professor universitário, chama a atenção para aspectos positivos, mas também negativos, que chegaram com a pandemia, como o isolamento dos idosos, que em muitos casos vai ser difícil de contrariar no futuro.
Não é apenas ir a comer, é também a vida social, não é? A aproximação social. Ou aqueles pequenos cafés onde, por exemplo, alguns velhotes daqui se reúnem e conversam, não é?
Estamos na Baixa de Lisboa, na Rua dos Fanqueiros, onde a falta de turistas e de visitantes está a obrigar ao encerramento de muitas lojas, em especial do comércio tradicional.
Isto é um ramo de sirgaria para samanaria, que é de franjas, galões, cordões, borlas, isso tudo. com o tempo começámos a meter também artesanato para ir equilibrando as coisas, não é? Isto é uma loja já com 74 anos.
Mas está muito vazia a loja, isto está fraco?
Agora está mais fraco, pois esta baixa foi virada para o turismo. Faltando o turismo, está vazio.
Esta é a última cirgaria da Baixa de Lisboa e luta para se manter aberta. Em cima do balcão está um papel emoldurado com um verso.
Última cirgaria na Baixa. Farei tudo para não acabar. Contribua você também e venha cá comprar.
Lisboa no pós-Covid não vai ser a mesma que conhecíamos antes. Nuns aspectos vai ser melhor, noutros pior. A cidade está em transformação, a ultrapassar um tempo presente difícil rumo a um futuro com muitos desafios.
E vamos debater este tema já de seguida com um investigador que de resto já está à escuta. Mas primeiro, ouça isso e ouça isto.
São cerca de 29 mil hectares.
Foi feito, com certeza, muito mais trabalho da parte das várias entidades envolvidas.
A prevenção foi feita, mas os riscos continuam.
Mas, claramente, há muitas áreas que estão, neste momento, com um risco elevadíssimo de voltar a arder.
Daqui a pouco, vamos até à Serra do Caldeirão.
Uma da tarde, 31 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Retomamos então o tema central da emissão de hoje para debater o tema da parceria entre a Universidade de Aveiro e a Antena 1. O tema de hoje é cidades pós-Covid. Convidamos o professor do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Universidade Nova de Lisboa, João Seixas. Muito boa tarde, professor. Bem-vindo. As cidades pós-Covid são muito diferentes, como percebemos na reportagem da jornalista estar linda Brandão. Há aspectos negativos óbvios, mas também há aspectos positivos. No seu entender, o que é que prevalece?
Muito bem, muito boa tarde, muito gosto em estar na Antena 1. E o tema que propõe é vasto, não é? Vamos tentar colocar o raciocínio na
betesga. Temos uns 8 minutinhos para isto.
Muito bem. Eu creio que a pandemia surgiu em sistemas, as cidades, não é? Que são produto humano, não é? E como impactam na humanidade, evidentemente é nas cidades que elas mais se sentem, não é? É, se quiser...
Nas grandes cidades, sobretudo, não é?
Claro, claro. É, se quiser, como uma doença que se instala num ser vivo. As cidades são grandes corpos, grandes metabolismos, grandes seres vivos, que têm um corpo, têm estrutura, têm forças e fragilidades, têm personalidade, têm redes de relacionamento, etc. E uma coisa que é muito importante referir, que é o seguinte, antes da pandemia surgir, já se estavam a suceder mudanças muito significativas, não é? As transformações tecnológicas, a era digital cada vez mais em pleno, as mudanças que as alterações climáticas implicam, questões como o envelhecimento demográfico, a solidão dos mais velhos, o deslaçar de determinadas comunidades, mas ao mesmo tempo também novos exemplos, novas economias, as novas gerações, sobretudo o exemplo que aqui colocaram na reportagem da Horta na Porta, muito interessante, com novas oportunidades. Portanto, estava tudo já em movimentação, muito desequilibrada, porque a ciência, o conhecimento, a política ia tentando acompanhar as mudanças, mas de uma forma bastante desequilibrada.
A pandemia acabou por vir ainda agravar tudo isto, não é? Ou desestabilizar tudo isto, mas trouxe também algumas oportunidades.
Claro que sim. Creio que a pandemia acentua bastante as tendências que vinham de trás, as boas e as menos boas. Se quiser, com a pandemia revelam-se mais as fragilidades que nós tínhamos, não é? Mas ao mesmo tempo também as melhores capacidades também se revelam. E a capacidade de ultrapassar dificuldades, de nos reinventarmos, de várias formas. A pandemia, no meu entender, acelera tendências, como aquelas que temos falado bastante nos últimos meses, não é? O teletrabalho, os serviços digitais, a micrologística, a solidariedade, os circuitos curtos, a importância da proximidade, como bem também referido nos intervenientes da sua reportagem. E, no meu entender, também muito importante, a pandemia desestrutura-nos bastante naquilo que nós entendíamos que era o desenvolvimento, naquilo que nós entendíamos que era o progresso e a ação de muitas empresas, etc. E, portanto,
se calhar vai recentrar também o ser humano naquilo que efetivamente é essencial.
Claro que sim, claro que sim. Aliás, na reportagem que vocês fizeram, grosso modo, as duas realidades que colocam, a Horta na Porta e a passamanaria na Baixa são questões aparentemente distintas. Uma apresenta uma solução e outra está num bloqueio, não é? Mas afinal estão muito próximas, estão muito ligadas. Porque, em primeiro lugar, porque estão num mesmo grande sistema chamado Grande Metrópole de Lisboa, ou Grande Região de Lisboa, não é? De qualquer modo, uma vai a caminho do futuro, ainda não sabe muito bem como, e esperaria com o maior gosto que os agentes que criaram a Horta na Porta e que eram antigos agentes culturais, um dia possam ter essa dupla valência, pode ser interessante. E a cidade vai muito no sentido de, no futuro, cada vez mais nós fazemos várias coisas, não é?
E acredita exatamente nisto, que as novas, as boas experiências que a pandemia trouxe, ou o desenrascar que as pessoas tiveram que necessariamente fazer, vão perdurar no tempo ou não?
Temos que ter a capacidade de entender aquilo que realmente importa para o futuro e aquilo que temos que transformar. Agora, como nunca, repare, eu como sou geógrafo, e eu preocupo-me com as questões das cidades há muito tempo, mas constato com alguma perplexidade, mas com um certo gosto, sem dúvida, não pelas melhores razões, que hoje em dia discute-se cada vez mais cidade, os territórios, a proximidade, a vida de bairro. A pandemia acentuou estas questões.
A pandemia parece que acabou por aproximar as pessoas da natureza, das pequenas cidades e aldeias e vilas que ninguém falava e que agora são muito procuradas, não é? Nós vimos isto, as grandes cidades como Lisboa e Porto, aqui duas áreas metropolitanas, acabaram por ficar vazias com a pandemia, sem vida, sem turismo, sem gente nas ruas, enquanto que algumas pequenas vilas, cidades do interior tiveram um boom depois, naturalmente, do confinamento. As pessoas parece que de repente descobriram, ah, afinal há mais país, há país para além destas duas grandes cidades, não é?
Claro, e mesmo dentro das grandes cidades há realidades muito distintas. Falámos do exemplo da Baixa de Lisboa, mas também há outros bairros na grande metrópole de Lisboa, e o mesmo poderia suceder-se no Porto ou noutras cidades, que também sofreram muito, porque estavam muito dependentes dos tipos de economia, de gente, dinâmicas económicas e dos tipos de empregos que a pandemia e o confinamento, de certa forma, vieram cortar bastante, não é? O que mostrou a pandemia foi que, e o confinamento mostrou que há uns bairros, simplificando, territórios que são mais resilientes do que outros. E há várias razões para isso, não é? Desde logo porque determinados bairros estão mais sustentados nos seus próprios residentes. Mesmo que tenham ficado relativamente descapitalizados, ou com maiores problemas de emprego, ou maiores problemas financeiros, os bairros que estavam com maior densidade residencial e maior capacidade económica no comércio, nas atividades económicas
conseguiram
locais,
resistir.
Resistem melhor.
As próprias relações de solidariedade e de vizinhança, de boas práticas de vizinhança, também terão ajudado.
Com certeza que sim. E o pós-pandemia, esperemos nós, que consigamos aprender o suficiente. Agora estamos na dúvida entre, para o futuro, o que é que tiraremos mais de aprendizagens e o que é que tiraremos mais de, como dizer, reincidências.
Era essa a pergunta que lhe queria fazer. No seu entender, como um especialista nesta área, como geógrafo, o que é que fica mais para o futuro? O que é que se retira?
Ainda é cedo para lhe dar a resposta. Eu adorava dar-lhe a resposta e dizer que vamos criar um novo tipo de desenvolvimento, que vamos desenvolver cidades regeneradoras e muito mais sociais e ecológicas. Esperemos que sim. Temos a responsabilidade de o fazer. E temos que perceber que essa construção destas novas formas de comunidade, novas formas de economia, ao mesmo tempo não são feitas numa folha em branco. São feitas nas cidades e nas metrópoles.
Nem numa folha de Excel, pois não.
Não, de todo. São feitas por cidades e metrópoles que são filhas, são resultado das décadas passadas, dos modelos anteriores de desenvolvimento. Portanto, esta regeneração, esta transformação, vai ser um trabalho longo e necessariamente a ser feito por todos, por todos e com todos, não é? E, portanto, há aqui várias receitas, como dizer, ingredientes para essa receita.
Mas o que é que, professor, e centrando um pouco neste, no âmbito desta parceria, que é perceber os desafios do poder local para os próximos 4 anos, estamos quase no limite do nosso tempo, o que é que os municípios portugueses agora, com esta pandemia instalada, ninguém sabe se vai durar muito, se veio para ficar mesmo, mas qual é o grande desafio dos municípios portugueses para, neste aspecto?
Eu creio que devem valorizar, sobretudo, o bem-estar das comunidades, o bem-estar dos bairros e o bem-estar às diferentes escalas, o bairro, cidade, metrópole. E este bem-estar das pessoas é um elemento central, incluindo de valor económico. Por outro lado, promover as vantagens da proximidade. Agora fala-se muito, por exemplo, da cidade dos 15 minutos, como sabe. A cidade dos 15 minutos não é apenas uma questão de transportes e de mobilidade, já não seria nada pouco, não é? É também uma questão de nos estarmos próximos em relação àquilo que nos é mais importante dos nossos cotidianos. Isso tem um enorme valor económico. Repare, a utilização dos nossos equipamentos, as escolas, os centros de saúde, até as áreas desportivas, de formas mais multifuncionais, poderem ser utilizadas de manhã de uma forma, à tarde de outra, até ao fim do dia e aos serões noutra. Portanto, há aqui um enorme potencial nas cidades que temos, mas ao mesmo tempo também cidades que, insisto, herdámos do passado, não é?
Já desequilibradas.
As suas gorduras, as suas fragilidades, as suas doenças, mas que temos que agora transformar para o presente e para o futuro. Agora, muito importante é, de facto, deve ser feito com todos, porque se não for feito com todos, a população não entenderá. E isso é uma das mensagens mais importantes.
Muito bem, fica esta sua última importantíssima mensagem, aliás, como todo o seu esclarecimento, um desafio para todos nós, para repensarmos as cidades e percebermos que tipo de cidades e de vida é que queremos para o futuro. Professor João Seixas, foi um prazer tê-lo connosco muito aqui gosto. Nesta parceria. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Até uma próxima. Obrigado.
Um som que nos é muito familiar.
Que som é este, Luís?
Da astuta gralha preta. Ouve-se a grandes distâncias e nas mais variadas regiões do país.
E também aqui na rádio.
Portugal é o país europeu mais afetado por incêndios florestais, à entrada para mais uma época de alto risco. Antena 1 está a fixar, como percebeu, durante toda esta semana, reportagem no terreno sobre aquilo que está a ser feito em termos de prevenção. Hoje vamos até ao Algarve. A par da Serra de Monchique, o Caldeirão é a maior área florestal algarvia e onde o risco de incêndio é significativo. O último grande fogo nesta imensa mancha de sobreiros, pinhal, mato e explorações agrícolas foi em 2012. Consumiu quase 25 mil hectares de área. De então para cá, apostou-se em ações de limpeza que decorrem durante todo o ano para que, chegados os meses de verão, o risco de incêndio seja menor. É um trabalho de várias entidades públicas e privadas, como, por exemplo, a Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, uma equipa de técnicos e sapadores, Mário Antunes, cujo local de trabalho se espalha por um vasto território de 30 mil hectares.
Pois, está cheio de pó. Tem pó e mais pó. Então, o terreno está muito seco.
À beira da Estrada Nacional 2, uns quilómetros abaixo da localidade de Barranco do Velho, a caminho de São Brás de Alportel, um pedaço de terreno acaba de ser limpo. Há muito pó no ar e Miguel Neto limpa a maquinaria que utilizou nos trabalhos.
Tem a limpeza do caminho para tirar a cortiça.
Tem tido muito trabalho?
Mais ou menos, por enquanto, tem havido.
Há muita coisa ainda por...
É, ainda há muito para fazer. Ainda há mais porque não se pode fazer a maior parte das vezes, não se pode fazer.
O senhor só faz isto?
Só, bem dizer, faz o ano todo. Todo, faz sempre isto, sempre.
Limpeza, abertura de aceiros.
Aceiros, pronto, tudo isso.
Miguel opera máquinas de corte e de rasto. São profissionais como ele que garantem a limpeza de matos aos produtores florestais e às autarquias. Um trabalho de todo o ano para garantir que nos meses de maior calor haja menor risco de incêndio em locais como a Serra do Caldeirão.
As limpezas do mato, portanto, limpezas mecânicas e manuais do subcoberto arbustivo nos povoamentos de sobreiros, acaba para ajudar seja a produção de cortiça que a prevenção dos incêndios, criando zonas com menor quantidade de combustível vegetal e quebrando a continuidade vertical entre os combustíveis arbustivos e a parte arbórea, portanto as árvores. E, portanto, é um papel muito importante que nós vamos desenvolvendo ao longo do ano todo. Por isso, é prioritário chegar ao verão com todo o trabalho, digamos, de casa feito ao longo do ano todo.
Mas foi feito?
Foi feito, embora não foi possível cumprir com todos os compromissos e digamos, com a área toda que queríamos, que gostávamos de poder fazer. porque também os constrangimentos aqui neste tipo de trabalho são enormes.
Falta, por exemplo, maquinaria disponível?
Falta maquinaria, e ainda mais do que maquinaria, porque uma máquina sempre se pode comprar ou encontrar recursos para comprar máquinas, falta os maquinistas.
Nicolas Caquetti é técnico florestal na Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, entidade que tem pouco mais de uma dezena de pessoas, entre técnicos, chapadores florestais e administrativos, para um vasto território e um trabalho de ano inteiro.
Agora no verão estamos com um pico claramente relacionado com os incêndios, portanto, sobretudo vigilância e também primeira intervenção, embora esperamos que não seja necessário. Durante o ano o trabalho continua sempre com a silvicultura preventiva, o apoio aos sócios e aos aderentes aqui da associação e com as várias atividades técnicas relacionadas com o normal desenvolvimento das nossas atividades.
Quantos sócios é que vocês têm?
Por volta de 500.
E isso significa que parcela da Serra do Caldeirão?
Então, nós temos uma área de intervenção total de cerca de 29 mil hectares.
São quase 30 mil hectares espalhados por vários municípios, mas sobretudo Loulé, Tavira e São Brás de Alportel. É lá que encontramos um dos mais importantes montados de sobreiro da região. Mas há também área de pinhal, algum eucaliptal e muitas explorações agrícolas. Toda a serra é uma área de elevado risco de incêndio.
O próprio nome da serra indica que é uma situação localização privilegiada em termos de pressão de temperaturas, portanto um caldeirão, portanto é uma zona muito quente e que associado ao tipo de vegetação que nós temos é sempre propício a que qualquer incêndio se propague com grande velocidade e que grandes dimensões se não for travado logo nas horas iniciais.
Abel Gomes é o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve e ainda tem presente na memória o último grande incêndio na Serra do Caldeirão. Aconteceu há já 9 anos, entre 18 e 22 de julho, na localidade Catraia, em Tavira. Tinha início o maior incêndio de 2012. De Tavira, alastrou São Brás de Alportel e franjas de Loulé. Mais de 2.750 operacionais, incluindo 10 pelotões militares, combateram um fogo que levou à retirada de casa de 351 pessoas. As chamas consumiram quase 25 mil hectares. De então para cá, os produtores florestais acreditam que muita coisa mudou em relação à limpeza da floresta. Mas Nicola Scacchetti diz que tudo o que possa ser feito nunca é suficiente.
Foi feito, com certeza, muito mais trabalho da parte das várias entidades envolvidas na prevenção dos incêndios, no controle de combustíveis ao longo das redes primárias, à volta dos centros habitacionais, criando mosaico dentro da floresta, mas claramente há muitas áreas que estão neste momento com um risco elevadíssimo de voltar a arder. Mas isto não é algo que se possa evitar. Nós podemos estar preparados, não é? Fazer o possível nas áreas prioritárias. A área serrana é enorme, limpar tudo é quase impossível.
Se nós tivermos a silvicultura implementada e se tivermos caminhos que nos permitam chegar a qualquer incêndio, naturalmente que a tarefa de quem tem que combater os incêndios fica muito mais facilitada. Sendo que temos também aqui a Serra do Caldeirão, é uma localização no Sotavento Algarvio, que só por si própria e aquilo que é a localização dos meios de combate é diferente daquilo que é o Barlavento Algarvio.
Em quê?
Portanto, em aqui, nomeadamente, a localização dos corpos de bombeiros. Portanto, e as distâncias a percorrer até ao interior da serra são muito maiores do que é no Barlavento face à própria localização dos corpos de bombeiros. Ou seja, aquilo que a Diretiva Operacional Nacional estabelece como objetivo de termos, nos primeiros 20 minutos, pelo menos um meio a combate a qualquer incêndio, na Serra do Caldeirão é sempre muito mais difícil cumprir este objetivo. Não é que não seja cumprido, mas é sempre muito mais difícil. E se tivermos que reforçar qualquer teatro de operações nesta localização, é também muito mais moroso do que o fazermos noutro qualquer local do Algarve.
Nicola, na Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, no Barranco do Velho, Conselho de Loulé, lembra que nesta altura do ano, de maior risco de incêndio, há muita gente envolvida em ações de vigilância. Desde logo os próprios chapadores da associação, lado a lado, com militares do Exército, equipas do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, brigadas dos municípios e um vasto dispositivo de bombeiros, já espalhado pela região.
Temos um dispositivo que conta com cerca de 850 operacionais, apoiados por 204 meios técnicos, os 4 meios aéreos de ataque inicial, sendo que também temos estacionado aqui na base de helicópteros em serviço permanente de Lolé, um helicóptero pesado que também apoia naturalmente as ações de ataque ampliado.
O risco de incêndio está sempre presente e as ignições acontecem com muita frequência. Por isso, Abel Gomes lembra que está nas mãos de todos uma floresta sem fogo.
Desde 2012, várias entidades foram assim para o terreno fazer ações de limpeza na Serra do Caldeirão para que agora a serra não seja um barril de pólvora. Nos Açores, a taxa de ocupação do alojamento local na região está acima dos 70%. No Pico e nas Flores, a ocupação é ainda maior. São valores superiores ao da hotelaria tradicional. Mesmo assim, os empresários dizem que o mercado continua muito instável devido à crise pandémica.
Um otimismo moderado toma conta dos empresários do alojamento local nos Açores. Os valores ainda não estão ao nível de antes da pandemia, mas são bons para esta época alta.
Nós podemos dizer que podemos estar provavelmente acima dos 70% com taxas de ocupação e provavelmente algumas ilhas, como por exemplo Pico e Flores, até ser um pouco acima disto.
Rui Correia, presidente da Associação de Alojamento Local nos Açores. O mercado, no entanto, continua instável por causa da Covid aqui e no exterior.
Basta uma má notícia, ou então uma notícia não transmitida pela parte positiva ou corretamente, e os cancelamentos depois começam a acontecer. Porque nós também passamos a ter uma política de flexibilidade de cancelamento muito maior do que nós tínhamos anteriormente.
Mesmo assim, as taxas de ocupação do AL são superiores às da hotelaria tradicional. Mais uma vez, a pandemia veio mudar tudo.
O Covid mudou o paradigma. Alguns clientes que eram clientes de tradicionais acabam por, agora, pela primeira vez, experimentar, passa a expressão, o alojamento local. As pessoas estão a preferir unidades mais pequenas, mais isoladas, mais longe dos centros urbanos, ainda com o receio que existe devido ao Covid.
Os empresários do AEL esperam apoios do governo para ultrapassar a próxima época baixa e acreditam que uma retoma sustentável só deverá acontecer em 2023.
Para já, 70% de taxa de ocupação de alojamento local nos Açores, números superiores ao da hotelaria tradicional. E hoje a rubrica Os Nossos Animais Selvagens leva-nos até ao Parque Natural do Alvão, em Trás-os-Montes. Nesta área protegida, vamos conhecer um dos habitantes da muita avifauna existente, as gralhas pretas. São parecidas com os corvos, pertencem à mesma família, mas mais pequenas.
É um som que nos é muito familiar. A vocalização da astuta gralha preta ouve-se a grandes distâncias e nas mais variadas regiões do país. Estamos no Parque Natural do Alvão, uma área protegida localizada entre os concelhos de Montim de Basto e Vila Real. A caminhada é feita com o cenário de granito em volta, interrompido por algumas zonas de xisto. Há florestação abundante e há também gralhas em grupos de 6 ou 7 indivíduos. Viemos aqui para as observar de perto e para tentar compreender melhor os comportamentos desta ave. Entramos carvalhal dentro, sempre com as vocalizações das gralhas em nosso redor. Há também por aqui muitos lameiros, fonte abundante de água para os habitantes selvagens que vivem ou visitam esta área. Paramos a marcha e sentamo-nos um pouco num pequeno banco de campismo, leve e por isso portátil. Uma peça importante, a par da tenda camuflada, dos binóculos e, naturalmente, do material fotográfico que sempre nos acompanha. Estacionamos à sombra de um carvalho. Em frente, uma clareira vasta, onde há gralhas no chão e outras a voar. É uma ave fascinante. Há muita gente que as confunde com os corvos. De facto, a gralha preta é muito parecida com um corvo, mas mais pequena e com o bico curto, e afiado. Em voo podem também notar-se significativas diferenças. Enquanto o voo do corvo pode ser acrobático, o da gralha preta é lento, com batimentos de asas normais. As gralhas pretas são sedentárias e territoriais. Estas que estamos a ver devem fazer vida por aqui. A voar, nunca atingem grande altitude. Alimentam-se em grupo e comem cadáveres de animais quando os encontram. Podem também atacar aves jovens. Comem igualmente insetos, frutos e ovos. E há então aqui um comportamento que por vezes acontece, mas que faz parte da natureza selvagem e da luta pela sobrevivência. Não pode, por isso, ser mal interpretado, ser mal entendido. As gralhas roubam os ovos nos ninhos de outras aves e roubam também as crias. Não é um comportamento padrão, mas acontece. A nossa observação continua. A sombra do carvalho torna-nos mais discretos. As gralhas continuam por aqui. Nesta família de corvídeo, à qual também pertencem os corvos e os gaios, ou as pegas rabudas, por exemplo, a reprodução vai de março a julho. Queremos observar um ninho e, por isso, temos de o procurar. A caminhada tem de prosseguir. Passadas algumas horas, e já quase ao fechar do dia, encontramos num outro carvalho, talvez centenário, um tufo, lá no cimo. Não há aves por perto. Levantamos o drone para tentar perceber se já foi feita alguma postura. Conseguimos uma imagem fugaz por causa do emaranhado da folhagem. Dá para ver com dificuldade, talvez 4 ou 5 ovos. Não conseguimos ter a certeza porque a imagem não é nítida e não queremos perturbar a imediação do ninho. São ovos de gralha preta, pintalgados e de um castanho esverdeado. Se foram postos agora, vão ter de ser incubados durante 18 dias. Depois, as crias que vingarem só abandonam o ninho um mês após o nascimento. As gralhas pretas são sempre interessantes de observar e de escutar. Tal como nós, gostam de viver em grupo. Podem ser avistadas em muitas parcelas de Portugal continental. Mais a norte, no estuário do Minho, às serras do Gerês e Alvão. Mais a sul, na Lagoa de Albufeira, na Serra da Arrábida, na Lagoa de Santo André e no Cabo Sertão, por exemplo.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. A rubrica está também disponível a qualquer altura na RTP Play. E acabamos de dar mais uma volta pelo país. É assim todos os dias. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. O território é o nosso palco e a nossa marca. Voltamos amanhã, logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Até lá.
Até lá. O encontro está marcado então com a Cláudia Costa para mais uma edição do Portugal em Direto na Antena 1.